Rússia está de regresso em Força África depois de anos de ausência após o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Há uma grande investida de Moscou, de que o primeiro Fórum Rússia-África, em finais deste mês de outubro, pode ser um bom exemplo. E o regresso da Rússia em Força África é o tema para a nossa rubrica 2Rs, África Ocidental, com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. E Rui, começando por ti, o que lhe dá a dizer este fórum na estratégia russa para com a África pós-União Soviética?
A cimeira de Sochi, onde vai acontecer a primeira cimeira Rússia-África de 23 a 24 de outubro, acaba por ser, digamos, a conclusão da primeira etapa de uma enorme investida que a Rússia decidiu fazer no continente, na qual a estratégia foi definida por o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikolai Bogdanov, que decidiu redefinir, ao fim e ao cabo, o posicionamento da Rússia em África. Isto juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que depois fez um grande périplo em África, em vários países, entre os quais países da lusofonia, como Angola e Moçambique. Aqui o princípio da Rússia é o quê? A Rússia precisa dos recursos naturais da África, digamos, de uma forma extremamente simples. Em contrapartida, a Rússia quer também vender material militar, tal como tem feito, para todo o continente africano. Só que o continente africano foi muito esquecido durante muitos anos após o fim da União Soviética pela Rússia. E até podemos mesmo dizer que foi menosprezado por Vladimir Putin o continente. Este regresso à África é um regresso que já vem com um passado de relações extremamente rico. E aqui a gente regressa à questão da União Soviética e a influência que teve em África. Por exemplo, o presidente angolano João Lourenço, ele formou-se na Academia Militar e Política Lenin e manteve-se sempre como um interlocutor angolano com Moscou para tudo que era o comércio de armas e formação militar. João Lourenço funcionava quase como cabeça do lobby angolano com Angola. Hoje, depois desta investida que foi definida por Nikolai Bogdanov, a Rússia hoje está presente em quase todos os países africanos. E quase, digamos, apenas uns 7, 8 países onde a Rússia não está presente. Mas está presente principalmente no âmbito militar. Ou seja, em bases militares fixas, mas bases navais também, e depois com, digamos que é o primeiro peão que avança para o terreno, são os famosos conselheiros militares.
Raul, uma das coisas que se diz é que a Rússia tem pouco para oferecer em termos de bens, mas, no entanto, a troco de perdoar a dívida, faz acordos para a exploração de recursos naturais, sobretudo os hidrocarbonetos, como é, por exemplo, o caso de Moçambique, os diamantes, as armas, que é uma das suas grandes exportações para a África. O que isso quer dizer do lado de África, esta aceitação da Rússia?
Semana passada há uma notícia que reflete bem o problema pós-colonial, ou seja, ou as dependências do colonialismo relativamente à França. Dizia a notícia que a França continuava a receber 500 milhões de dólares por ano de imposto colonial. Ou seja, a França não é a potência colonizadora, mas que continua a receber de forma indireta estes dinheiros. Kissinger dizia, vejam o preço do colonialismo e o que é que leva o colonizado a desvincular-se do colonizador. Esse preço que é o principal ponto da dependência. E essa dependência existe por causa dos regimes tirânicos. Uma forma de Moçambique, por exemplo, se ter agora livrado da crise das dívidas ocultas, há um acordo com um banco russo em que eles querem uma contrapartida. E a contrapartida essencial é tudo o que o Rui disse e mais uma coisa. São a eterna necessidade que a Rússia tem de ter acesso às águas quentes. É por isso é que a guerra da Síria se prolongou por tanto tempo. É por isso é que, ao fim destes anos todos de guerra na Síria, Bashar al-Assad continua no poder, a Rússia continua a ter as bases de Tartus e Latakia, e não saiu dali por muita razão moral que nós queiramos dar aos sírios, ou razão moral que nós queiramos dar ao que está a acontecer. É inegociável este detalhe das águas quentes para os russos. Sempre foi este o problema da União Soviética. É esta a lógica, é uma das teorias que aponta a razão principal para os russos saírem para o Afeganistão, era porque a seguir ao Afeganistão cairia ao Paquistão e aí teriam acesso ao Mar Arábico. Há permanentemente esta preocupação dos russos relativamente ao acesso às águas quentes, para terem uma saída rápida dos seus navios para onde quer que fosse, para estarem permanentemente operacionais. Esta é fundamentalmente a preocupação da Rússia, juntamente com os recursos naturais dos países africanos, e depois há uma dependência, sobretudo dos regimes tirânicos, que para se aguentarem no poder necessitam desta aliança com a Rússia, ou pagam em madeira, ou pagam em hidrocarbonetos, ou pagam com dívida.
Queria retomar um bocado também da continuidade do raciocínio do Raul, que o Raul tocou num aspecto muito interessante, que a gente quase pode dizer que é o modo de fazer diplomacia da Rússia. Porque a Rússia, contrariamente a alguns países, e principalmente europeus, a Rússia não encara como um fator importante nas relações internacionais o tipo de regime de um Estado africano. Ou seja, se é uma democracia ou se é uma ditadura, isso para a Rússia é completamente diferente, porque considera que é um problema interno desse país. E, portanto, não cabe a Moscou dar lições de moral a esses países. Uma posição que é bastante confortável para as ditaduras africanas. Porque o interesse da Rússia em África, tal como tu, Ana, referiste, o Raul também, são os recursos mineiros, principalmente, o gás e o petróleo, como a gente tem visto em Moçambique, e esta penetração e a ação mesmo interventiva da Rússia em Moçambique, e o urânio. O urânio é muito importante. Quando a Rússia passa a operar de uma forma quase clandestina na República Centro-Africana, uma das intenções era realmente ocupar-se e explorar as reservas de urânio precisamente neste país. Reservas essas que ainda estão em estudo, não existe ainda uma garantia, seja da qualidade, seja do real potencial. Mas os russos fizeram chegar em primeiro. Daí a gente pode analisar um método russo de entrada em África. Uhum. Ou seja, na República Centro-Africana, os russos decidiram ocupar o espaço vazio deixado pela França, avançaram imediatamente com parcerias económicas e militares, nunca dissociaram este tipo de parcerias, acordos que são estabelecidos com os países, o mesmo caso está a passar precisamente com Moçambique, de tal ponto, hoje, que caso a República Centro-Africana, a guarda pretoriana do Presidente da República é garantida completamente por russos, não é? Aqui a gente depois pode avançar até para a chegada muito recente de cerca de 1000 militares russos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, uma informação que o governo não confirma nem desmente, mas que entra precisamente nesta política, digamos, do acordo economia uhum. e defesa.
Falaste da questão da França. Afirma-se que uma das coisas que aconteceu na República Centro-Africana foi quando a França deu por concluída a sua missão e de alguma forma desmobilizou em relação à República Centro-Africana. Os russos viram aí a sua oportunidade de entrada. Em termos da estratégia Rússia, afirma-se também que uma das coisas que eles querem fazer é criar de novo um bloco anti-ocidental, afastar a Grã-Bretanha e a França, antigas potências coloniais, e como os Estados Unidos de alguma forma desengajaram desta região, a Rússia tem aqui a sua oportunidade de voltar a ter o seu esplendor que tinha outrora. Como é que se vê isto, por exemplo, nas capitais europeias?
É uma afronta, obviamente. Há um outro projeto que está na gaveta há décadas e que também é apontado como a razão principal para a morte do Gaddafi, é a criação de uma moeda africana como o euro, que será um primeiro passo para os Estados Unidos da África e será um primeiro passo para desestruturar e desconstruir o legado deixado pelo colonizador. Colonizador esse ocidental, evidentemente. E portanto, a Guerra Fria não acabou, não é? A Guerra Fria continua e agora o palco principal está, creio eu, em África, no Médio Oriente, e é aí que tem havido esta rivalidade e esta competitividade entre os dois blocos antigos, entre o Ocidente e a ex-União Soviética, digamos assim. E depois tudo isto depende também, obviamente, dos timings e das lideranças dos países ocidentais. É mel sobre, em cima da sopa, para o Vladimir Putin ter lá Donald Trump e ter este momento de maior isolacionismo ou de menor esclarecimento americano, haver aqui uma janela de oportunidade. A República Centro-Africana prova isso, conforme o Rui disse, que não há vazios em política. Os vazios que houver, os russos são muito pragmáticos a toda a linha. Se um americano chega com a conversa das reformas democráticas, de facto, os russos não estão minimamente interessados nisso, até porque a reforma democrática vai impedir toda a sua estratégia, forma de ação, etc., e será sempre um empecilho, e nesse sentido eles são muito mais pragmáticos que o idealismo ocidental, que ainda sente o fardo do homem branco em civilizar o continente africano. Esta parte não faz parte da cartilha russa e dentro desse pragmatismo é aquilo de facto que está a acontecer. É ocupar, é explorar e é ganhar influência e tentar, de facto, ao longo dos próximos anos, ir compensando toda a desvantagem que os russos tiveram em África até hoje, nomeadamente no pós-1991, porque até lá a União Soviética era forte em África, a África era de facto um território em disputa.
Há um ponto que a gente não pode esquecer, Raul, que é muito interessante, que vai nessa linha que estás a falar, é que quase que a gente poderia dizer que em toda a África, pelo menos difíceis são os países que a gente pode citar onde isto não é uma realidade, é que quase todos os quadros dirigentes foram formados na Rússia ou nas antigas repúblicas socialistas soviéticas ou seus aliados, que eu incluo, obviamente, Cuba também. Portanto, há aqui até uma vantagem, que é uma vantagem linguística que temos tendência a esquecer, que esta grande massa de quadros, eu tinha referido o João Lourenço, que nós podemos referir, uma grande quantidade de quadros africanos, já têm um conhecimento do russo, da mesma forma como tem do francês, do inglês, nos países em que essa não é a língua oficial. Mas não se trata apenas da Rússia ocupar o espaço que foi tradicionalmente ocupado por, digamos, pela influência de antigas potências coloniais. A Rússia tenta ocupar todo o espaço vago, independentemente daquele que tivesse a sua própria influência. A República Centro-Africana é um exemplo, até como podíamos dizer que Moçambique também é um exemplo desta situação. Mas, aí também vou de encontro à tua opinião, Raul, em que o posicionamento das bases militares que pretende a Rússia em África, sejam bases terrestres, sejam bases navais, quando olhamos para o mapa dessas implantações pretendidas e algumas já existentes, a gente vê, por exemplo, já a intenção e criada uma base na Eritreia, Sudão, Egito e Líbia. O que é que temos aqui? Temos uma presença russa muito reforçada, militar esta, na entrada do Golfo de Aden, Canal de Suez e a metade da Bacia Sul do Mediterrâneo. Em termos estratégicos, há uma implantação progressiva da Rússia extremamente importante. Obviamente, depois, quando falamos da República Centro-Africana, tal como diz o nome do próprio país, estão no coração de África.
Isto para não esquecer os conselheiros militares que existem na Guiné-Bissau, a presença russa em Angola, portanto, também a outra costa está, de alguma forma, penetrada de novo pela Rússia.
Ainda não tão visível, está, mas mais com conselheiros e assessores militares, mas já está também. Aqui está quase a haver uma penetração, entre aspas, porque eles já estão presentes em todo o continente, ou seja, através de acordos de cooperação militar, mas também através de programas de treino e formação de elementos da segurança e da defesa, também no quadro da cooperação no âmbito das informações, este caso muito especificamente passa-se neste momento com Moçambique, e aí é quase todo o continente, tal como eu tinha dito logo ao início, poucos países africanos escapam a estes acordos de cooperação. Uhum. Agora, quando falamos das bases militares e dos conselheiros militares, aí sente-se quase que a migração da influência russa
com permanência efetiva, vem do leste para o oeste. E aí sim, concordo, já se começa a sentir na Guiné-Bissau uma atividade diplomática superior àquela que era o clássico, não é? Também como Angola, como Brazzaville, Camarões, muito influente na Nigéria, no Chad também e no Burkina. No Burkina e no Mali. Até quando falo precisamente de Burkina, Mali e o próprio Niger, a Rússia tentou e Moscou tem feito muita força para terem um observador permanente nos forças G5 Sahel. Portanto, aqui já é uma implicação direta até na questão do terrorismo na zona saheliana, que é um dos exemplos de toda a intervenção e presença que a Rússia quer ter e é mesmo da afirmação. Eu digo da afirmação, a República Centro-Africana é um exemplo quando a Rússia se impôs no quadro da MINUSCA, tanto que a ONU hesitou, mas foi forçada a ter que aceitar, porque faz parte. É um dos cinco do Conselho Permanente. Não.
Eu ia só pegar agora na geografia das bases navais que o Rui mencionou, porque quando ele fala, de facto, deste investimento efetivo em Etiópia, Eritreia, Cabo Delgado, e depois sobe-se por ali acima e vai-se até ao Canal Suez, isto significa dizer que de Durban ou de Cabo Delgado até Tartus e Latakia é um tirinho. É só subir o Mar Vermelho e passar pelo Canal do Suez e estar-se lá em cima. Aqui também se há uma perspectiva de que este investimento na costa oriental africana acaba por ser um investimento barato, porque ele vai-se complementando, vai picotando a costa e vai-se complementando um ao outro, e este investimento vai sendo rentável porque tem como fim fundamental fazer este eixo de ligação Mar Mediterrâneo, Costa Oriental Africana, e é isso que os russos estão a construir, e daí estar a ver mais este investimento na Costa Oriental do que na Costa Ocidental.
Raul Braga Tires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.